Aula Diplomática, podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é Ana Paula Zacarias e sou a nova diretora do Instituto Diplomático, substituindo neste posto o embaixador José Freitas Ferraz. Neste espaço vamos continuar a conversar com interlocutores relevantes em todos os domínios da política externa. Bem-vindos à Mala Diplomática, o podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como sabem, nesta temporada, tentamos dar a conhecer a ação da diplomacia e dos diplomatas portugueses e estrangeiros em diferentes contextos. Hoje vamos conversar sobre a assessoria diplomática da Presidência da República. E a nossa convidada é a embaixadora Maria Amélia Paiva. Embaixadora Maria Amélia Paiva é licenciada em História e mestre em Relações Internacionais, entrou para a carreira diplomática no concurso aberto em 1988. Foi adjunta do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, esteve colocada na Missão de Portugal junto das Nações Unidas em Nova Iorque, foi chefe da Direção de Serviços da América do Sul e Central e presidente da Comissão para a Igualdade para os Direitos das Mulheres. Foi também cônsul-geral em Toronto e em Newark, embaixadora de Portugal na Polónia e em Moçambique. E desde 2021 é assessora da Casa Civil da Presidência da República. E como disse, é exatamente sobre a Casa Civil da Presidência da República e mais concretamente sobre a assessoria diplomática do Sr. Presidente, queremos falar hoje, procurando mergulhar nos bastidores da diplomacia presidencial, desvendando o papel crucial dos assessores e consultores diplomáticos neste processo. Através desta conversa, com alguém que conhece bem este papel, muitas vezes discreto, mas fundamental, vamos abordar temas como a preparação das visitas de Estado, a articulação e a comunicação entre instituições, o papel da Presidência da República na defesa dos interesses nacionais no contexto global. Embaixadora Maria Amélia Paiva, seja muito bem-vinda à Mala Diplomática.
Muito obrigada.
Um prazer tê-la aqui connosco hoje. Mas antes até de passar às perguntas, e sou pena de ficar um bocadinho, de falar um pouco demais, mas acho que pode ser interessante, convinha dar um pouco da história. Ou seja, tudo começa em 1934 com o presidente Oscar Carmona. É aí que surge a primeira referência à Casa Civil do Presidente da República, concebida como um organismo composto pelo Secretário-Geral da Presidência da República, pelo Diretor do Protocolo e por um Adjunto do Protocolo, bem como pelo Secretário Particular do Presidente. Este Diretor do Protocolo e o seu Adjunto eram muitas vezes diplomatas que vinham do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois do 25 de Abril de 1974, a Casa Civil é substituída por um gabinete civil constituído por um chefe de gabinete e um número de até 10 adjuntos à escolha do Presidente. Com a aprovação da Constituição de 1976 e a chegada a Belém do Presidente António Ramalhianos, em julho de 1976, foi necessário reajustar a orgânica dos serviços de apoio ao Presidente e voltou-se à antiga terminologia de Casa Civil do Presidente da República. Constituída agora por um chefe de gabinete, 8 assessores designados livremente pelo Presidente, bem como um conjunto de consultores, especialistas de reconhecida competência em diversas matérias, que são escolha pessoal do Presidente. Entre estes especialistas surgem assessores e consultores diplomáticos, como Fernando Reino, José Filipe Moraes Cabral, Ana Gomes, Manuel Lobo Antunes. E em 1982 passa a haver a designação específica de Assessoria de Relações Internacionais, hoje conhecida por ARI. Com algumas alterações técnicas ao longo do tempo, essa estrutura foi evoluindo para ser um verdadeiro serviço de consulta e de análise, de informação e apoio técnico aos diferentes presidentes da República até hoje, que passaram a dispor, assim, de uma assessoria diplomática, normalmente composta por 4 diplomatas, hoje 4 diplomatas e também uma técnica superior. E hoje, com a embaixadora Maria Amélia Paiva, vamos conversar exatamente sobre as tarefas desse gabinete, dessa assessoria, Maria Amélia Paiva, que chefia uma equipa que inclui 3 outros diplomatas, Carmen Silvestre, Catarina Afonso e Paulo Barcelos. Embaixadora Maria Amélia, conte-nos lá. A assessoria dá apoio ao Sr. Presidente na análise da conjuntura internacional. Qual é o papel do Presidente da República enquanto ator central e executor da política externa portuguesa, de execução dos seus poderes constitucionais nesta matéria? Quais são estes poderes do Sr. Presidente da República?
Bom, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia ou boa tarde a todos os que nos ouvem. Como saberão, a Constituição determina algumas competências formais do Presidente da República em matéria de política externa. E elas são basicamente três: a ratificação dos tratados internacionais, depois devidamente aprovados, a declaração de guerra em caso de agressão efetiva ou iminente, e o fazer a paz sob proposta do Governo, ouvido o Conselho de Estado e mediante a autorização da Assembleia da República. E, por último, uma missão também muito relevante: nomear os embaixadores e os enviados extraordinários, sob proposta do Governo, e acreditar os representantes diplomáticos estrangeiros. A ratificação dos tratados e a declaração de guerra são mais ou menos autoexplicativas, creio que não preciso de elaborar muito sobre isso, mas posso explicar um bocadinho melhor e sucintamente o que é esta tarefa e esta competência da nomeação dos embaixadores de Portugal e da acreditação dos embaixadores estrangeiros, mas talvez possamos fazer isso ao correr da conversa.
Muito bem. Eu imagino que estas competências constitucionais do Sr. Presidente da República em matéria de política externa exijam, com certeza, uma articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Governo, portanto. Esta articulação da assessoria diplomática do Presidente com o Ministério, de forma a assegurar uma coerência institucional, como é que é feita?
Essa articulação é o nosso trabalho de todos os dias, diria eu. É uma articulação que, para além de reuniões mais, diria, formais e informais de coordenação de agendas e de coordenação de aspectos mais substantivos da política externa, passa por uma articulação diária com, obviamente, o gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, neste caso, o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, mas também, e muitas vezes, com os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também com a assessoria do diplomático do Sr. Primeiro-Ministro, com a assessoria diplomática do Sr. Presidente da Assembleia da República e, tantas vezes, com as nossas embaixadas, com os nossos consulados gerais, com as nossas missões multilaterais. E, de facto, essa é uma missão diária, semanal, que se escuda muito nesta partilha muito próxima de informação e de consulta mútua do que todos fazemos no sentido de preparar as agendas do Sr. Presidente e, obviamente, a documentação que é necessária para sustentar exatamente todos esses diferentes momentos que podemos depois ir explicitando melhor.
Portanto, o facto de haverem diplomatas que estão a trabalhar com o Sr. Presidente da República permite fazer essa ponte, de alguma maneira, com os serviços diplomáticos no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muitas vezes imagino que haverá dossiês sensíveis, dossiês estratégicos, dossiês que são complexos e que às vezes, sobre os quais existem até diferenças de opinião, que seguramente serão dirimidas entre o Sr. Presidente e o Governo. Mas lembro-me de dossiês complexos, como foi, por exemplo, no seu tempo, o dossiê de Macau, o dossiê de Timor, ou mesmo a questão da criação da Cplp. Como é que se combina essa, enquanto diplomata, essa, por um lado, a lealdade ao Presidente que se está a servir, e, ao mesmo tempo, as orientações que vêm do lado do Governo? Isso exige muita diplomacia, Mariana?
Existe sempre muita diplomacia, essa é a nossa vida, de alguma maneira, e a diplomacia é também, nestes casos, a arte da intermediação, no sentido de se poderem, de facto, aproximar posições. E aproximar posições que permitam ter e manter uma coerência da política externa a todos os níveis dos órgãos de soberania do Estado português. Mas também essa tarefa está, de alguma forma, facilitada, não só pela coordenação que eu própria e a minha equipa fazemos com os diferentes níveis, que seja no Ministério, seja através da nossa rede, mas também por uma outra forma muito importante e fundamental. O Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro reúnem-se semanalmente. E semanalmente, e mais até do que semanalmente, mantêm contactos muito próximos. E esses contactos são para, de facto, abordar todos os assuntos da governação, não excluindo, obviamente, aqueles da agenda internacional e daqueles que são, para nós, as nossas prioridades do ponto de vista de política externa. Até porque, como se recordarão e saberão, o Presidente e o Sr. Primeiro-Ministro representam o Estado português, muitas vezes em simultâneo. Estou a falar, por exemplo, das Ibero-Americanas, das Cimeiras Ibero-Americanas, ou das Cimeiras da Cplp, ou muitas vezes alternadamente. Por exemplo, na sessão ou na semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, há um acordo que já tem alguns anos de rotação. O que é que isto significa? Que em cada ano, apenas um dos duas figuras máximas, o Sr. Presidente ou o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhados obviamente por membros do Governo, fazem exatamente a presença e asseguram a presença ao mais alto nível de Portugal nesse grande evento. Mas, por exemplo, o Sr. Presidente, sempre que viaja para o estrangeiro, faz-se acompanhar por um membro do Governo. Normalmente, esse membro do Governo, se não for possível ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que tem também uma agenda complexa, é normalmente um dos secretários de Estado desta Casa. Mas também já aconteceu, por circunstâncias muito particulares e muito próprias, que outros ministros de outras pastas ou outros secretários de Estado também desses ministérios fazem o acompanhamento específico de uma visita em concreto. Portanto, há aqui várias modalidades de diplomacia interna e de coordenação e de acompanhamento destas áreas. Além de que, e acrescentaria, nas visitas de Estado do Sr. Presidente ao estrangeiro, normalmente o Sr. Presidente faz-se acompanhar de deputados dos diferentes grupos parlamentares que tenham disponibilidade para o fazer, e em alguns países, é preciso dizer, ou com alguns países, mantemos um largo espectro de diferentes áreas de cooperação parlamentar. E, portanto, há grupos de amizade, há mesmo cooperação parlamentar no sentido mais técnico, de apoio a vários destes países. Acontece muito, por exemplo, com os países de língua oficial portuguesa, em que a Assembleia da República tem, por exemplo, e eu não estou a meter por essa outra área, que é um outro órgão de soberania, cooperação técnica em vários domínios, desde o digital à elaboração de legislação com esses parlamentos. Portanto, há aqui, de facto, uma estreita e um estreito diálogo e coordenação que nos permite, de facto, de alguma forma, fazer com que essas nuances de posição sejam, obviamente, tratadas em boa e devida forma, antes que possam eventualmente ter outras coisas. Mas é, por exemplo, uma outra área onde há uma coordenação muito estreita é na nomeação dos embaixadores. O Sr. Presidente nomeia os embaixadores portugueses no estrangeiro sob proposta do Governo.
Muito bem. É muito interessante, portanto, a explicação sobre essa rede de coordenação, essa rede que estreita o diálogo e permite a coerência institucional entre a posição de Portugal no exterior. O Sr. Presidente é muitas vezes, como foi referido, representante também do Estado português no exterior, sobretudo, quer na sua presença nestas grandes cimeiras internacionais, na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas também, muitas vezes, nas visitas de Estado, nas outras visitas oficiais, visitas de trabalho do Sr. Presidente ao exterior. Como é que a assessoria diplomática trabalha estas visitas? Como é que se faz esta decisão sobre as agendas, sobre o melhor momento de organizar estas visitas, seja do Sr. Presidente ao exterior, seja das visitas dos chefes de Estado que vêm até Portugal?
É um exemplo muito concreto, quer num caso, quer no outro, quer nas visitas de Estado que o Sr. Presidente faz ao estrangeiro, quer nas que recebe em Portugal. É um exemplo muito concreto da política externa, pilotada pelo governo e, obviamente, coordenada com a presidência. Portanto, há aqui um encontro de prioridades que é discutido, que é partilhado, que é coordenado entre os diferentes órgãos de soberania, neste caso, entre a presidência da República e o governo, estabelecendo quais são as prioridades que é importante privilegiar, quer na execução, quer no receber chefes de Estado em Portugal, por um conjunto de razões que são prioritários para podermos prosseguir quer a defesa dos nossos valores e das nossas prioridades, quer dos nossos interesses, porque é também uma palavra que é fundamental usar quando falamos nestes temas das visitas de Estado que o seu Presidente faz e que também recebe em Portugal.
Muito bem. E a assessoria diplomática coordena, portanto, esta, uma vez decidida a agenda, uma vez decidida a prioridade em termos de datas da concretização de uma determinada visita, a assessoria diplomática depois assegura, em conjunção, imagino, com os serviços aqui do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente os serviços de protocolo, a organização da visita a ela própria.
Não é? Exatamente. E eu ainda não tinha mencionado o serviço de protocolo. Falha grave minha, porque é de facto um dos nossos principais parceiros na preparação e depois na concretização da visita. São com eles que trabalhamos desde a primeira hora para definir um conjunto de aspectos de natureza mais logística-organizativa, mas que não são de sumenos importância, porque é evidente que nesse contexto muito particular de uma visita ao estrangeiro, há um conjunto de temáticas que são fundamentais, desde as movimentações da comitiva, às caravanas, à organização dos banquetes, à lista de precedências que têm que ser organizadas para não criar nenhuma suscetibilidade. Tudo isso são questões que nós tratamos em contactos muito intensos desde a primeira hora com o nosso protocolo de Estado, mas também em muito estreita ligação com os serviços do Ministério, mais para as questões substantivas, quais são as áreas prioritárias a privilegiar, quais são os instrumentos jurídicos que têm que se acelerar a sua conclusão e a sua negociação para que possam estar concluídos no momento da visita, quer na visita que se faz, quer na visita que se recebe, mas também, e não escondo que muitas vezes de grande relevância, o contacto com os nossos postos, embaixadas, consulados gerais, missões multilaterais, mas igualmente com as embaixadas desses países em Portugal. E não poucas vezes, na preparação destas visitas, quer quando recebemos, quer quando vamos ao estrangeiro, é muito importante manter uma articulação próxima com o embaixador ou com a embaixadora em Lisboa, que nos dão um conjunto de informações que são relevantes para preparar as visitas. Eu vou apenas referir um aspecto pode parecer de detalhe, mas a troca de presentes. Não poucas vezes contamos muito, quase sempre, na primeira linha, com o nosso protocolo de Estado, muitas vezes é preciso também testar sensibilidades. E aí o embaixador em Lisboa, do país que vamos visitar, é muito importante para nos ajudar a definir melhor as sensibilidades do outro lado, seja nesta matéria dos presentes, mas seja também em outras matérias importantes, como por exemplo, vamos oferecer uma recepção de retribuição. Há normalmente um banquete de Estado, nas visitas de Estado. Há um banquete de Estado oferecido pelo Estado que recebe, mas há também a tradição de haver uma recepção, um concerto oferecido pelo Estado que visita. E aí é muito importante podermos não só colher a sensibilidade do nosso embaixador, embaixadora, mas também do posto aqui em Lisboa desse mesmo país. E ajuda-nos imenso, tem-nos ajudado imenso.
Muito interessante, portanto, temos nestas visitas de Estado e nas visitas oficiais que o Sr. Presidente realiza, a assessoria diplomática trabalha não só os temas de substância, que são fundamentais, mas também toda esta parte, em coordenação sempre com o Ministério, a parte da logística, atendendo também a esses aspectos muito interessantes da sensibilidade cultural, da sensibilidade, para lá da sensibilidade política, mas também a sensibilidade cultural em que reveste todas estas visitas e todos estes contactos. imagino que nesta concretização haja por vezes histórias interessantes ou questões que de repente mudam no momento Sim. em que se está a organizar as coisas. Eu lembro-me do meu lado, uma vez que organizámos a visita do Presidente Mário Soares à Suíça, Suíça que só organiza uma visita de Estado por ano, em que o Sr. Presidente gostaria de visitar uma entidade fora da visita e que não era possível, o protocolo suíço não nos deixava. Tivemos que arranjar maneira de ir à volta desta questão para que o Sr. Presidente pudesse encontrar-se com as pessoas que queria, fora do esquema da visita. Nem sempre é fácil, às vezes é um bocadinho quase missão impossível, mas é interessante ver como estas organizações têm estas particularidades, às vezes, não é? Imagino que na sua experiência de organização destas visitas tenha também histórias interessantes que possa contar-nos.
Não contando uma história em particular, há sempre um tema que para nós é muito relevante e para o Sr. Presidente é muito importante. E o tema é o tema das comunidades portuguesas. Porque é que eu o trago agora? Normalmente a visita de Estado começa com uma cerimónia formal, normalmente protocolarmente muito relevante, de boas-vindas ao chefe de Estado que visita. Mas o Sr. Presidente, muitas vezes, na elaboração dos programas, não é fácil encaixar uma prioridade que o Sr. Presidente é muito importante, que ele considera que é Presidente de todos os portugueses, que é o encontro com a comunidade portuguesa. E não poucas vezes temos tido que negociar e encontrar soluções, e normalmente temos tido boa receptividade, que é fazer o encontro, organizar o encontro com a comunidade portuguesa do país que visitamos no primeiro dia da visita. Mas não é o primeiro dia da visita, o que é que eu quero dizer com isto? O primeiro dia da visita, por exemplo, é uma terça-feira, o Sr. Presidente gosta habitualmente de chegar de véspera para evitar qualquer percalço de última hora, e normalmente organizamos extra-visita e formalmente, ainda fora da visita de Estado, um encontro com a comunidade portuguesa na véspera à noite. E isso só é possível fazer-se se o país que nos recebe não achar que isto é uma quebra protocolar grave. O que obriga a muita negociação.
Imagino que sim, claro que sim.
A muita negociação.
Pois é. Outro aspecto interessante, agora voltando um bocadinho à questão da substância, é que em todas essas visitas é preciso preparar, rever, elaborar os discursos, as intervenções, elaborar comunicados, até comunicados à imprensa, tudo isso relativos às visitas. Como é que é feito esse trabalho, que imagino nem sempre seja fácil, de elaborar uma base de um discurso para um Presidente da República?
A base, normalmente, do discurso, e falando apenas no discurso, porque a multiplicidade de documentos que se preparam na chamada pasta de preparação da visita, que é, obviamente, um instrumento muito importante para todos nós que fazemos parte dessa organização, mas, sobretudo, ela é feita a pensar no Sr. Presidente, que possa ter ali um instrumento que o ajude a fazer, de facto, uma leitura mais aprofundada do relacionamento bilateral com esse país. O discurso normalmente é fruto não só dos elementos que recebemos do MNE, sugestões que recebemos das nossas embaixadas e dos nossos consulados gerais e de uma pesquisa que fazemos também complementarmente nós próprios sobre temas que do relacionamento bilateral na vertente cultural muito relevante e muito importante, que o Sr. Presidente gosta sempre muito que se inclua uma referência ao que são aspectos relevantes para aquele país e para o relacionamento entre os dois do ponto de vista da cultura, dos escritores, das figuras que foram mais relevantes nesse país e que às vezes, e em muitos casos, têm uma relação bilateral connosco, isto é, há uma relação com também intelectuais portugueses ou outras situações. Mas depois é, de facto, um conjunto vasto de documentos que preparamos. Discursos, tópicos de intervenção, notas de enquadramento, mensagens para os livros de honra, e tudo isso é fruto deste trabalho de equipa, que é muito centralizado na assessoria de relações internacionais, na assessoria diplomática do Sr. Presidente, mas que bebe desta informação toda que colhemos com todos estes interlocutores com quem trabalhamos muito próximo. E um instrumento fundamental que eu ainda não referi e que faz parte do nosso trabalho diário é a leitura e a seleção da telegrafia para o Sr. Presidente. O Sr. Presidente é um leitor atento, assíduo, que conhece bem as várias temáticas que estão, de facto, a merecer uma atenção e uma prioridade dos nossos postos e que segue com muita atenção aquilo que é escrito. E, portanto, nós todos os dias, para a nossa informação, mas sobretudo para a informação do Sr. Presidente, fazemos uma seleção de entre pelo menos 40 a 50 telegramas para o Sr. Presidente.
Para os ouvintes que estejam, que não saibam tão bem sobre estas questões, eu esclareço que os telegramas são as comunicações internas do Ministério dos Negócios Estrangeiros entre as nossas embaixadas e consulados e aqui o Ministério em Lisboa e vice-versa, as instruções que são elaboradas a partir daqui do Ministério para toda a nossa rede diplomática. Esta terminologia antiga de telegrama é muito interessante, ficou como uma forma fácil de nos referirmos a essas comunicações, que hoje são seguramente comunicações via e-mail seguras, obviamente. Mas é interessante então esse interesse que o Sr. Presidente tem na leitura de toda a documentação que circula, e muitas vezes são centenas de documentos por dia que são emitidos das nossas embaixadas para a sede e daqui do Ministério das Embaixadas, e que de alguma maneira refletem toda a atualidade internacional vista através dos olhos dos nossos embaixadores. E esse contacto com a realidade internacional através dessa forma é extremamente interessante e importante. Imagino que para o Sr. Presidente, também por este papel que ele tem depois no contacto com os embaixadores estrangeiros que apresentam as suas credenciais aqui no nosso país e, como disse a Maria Amélia, também na nomeação dos nossos embaixadores que vão para o estrangeiro. Quer falarmos um bocadinho sobre essas duas facetas?
São duas facetas muito importantes do trabalho do Sr. Presidente e que o Sr. Presidente atribui a maior das relações. E por isso prepara-se sempre muito bem, nós preparamos sempre estas conversas, quer com o embaixador português que vai para posto e que o Sr. Presidente recebe, e a quem de alguma maneira também transmite orientações sobre o que considera serem as prioridades da atuação que o embaixador ou a embaixadora portuguesa deve ter naquele país para o qual foi nomeado e para o qual vai iniciar funções, mas fazemos o mesmo também em termos de notas para a conversa que o Sr. Presidente tem normalmente com os embaixadores estrangeiros que recebe depois da apresentação das cartas credenciais. O Sr. Presidente recebe sempre os nossos embaixadores antes de partirem para posto e muitas vezes, por circunstâncias próprias da dinâmica do relacionamento bilateral com o país A, B ou C, também os recebe quando estão em posto e quando vêm a Lisboa para reuniões ou para outros contactos, muitas vezes o Sr. Presidente os recebe para ter uma conversa mais informativa sobre temas de relevância no relacionamento com esses países.
Além disso, o Sr. Presidente recebe também anualmente todo o corpo diplomático português, sim, não é? Sim. Todos os diplomatas portugueses, os embaixadores que se reúnem aqui, sim, normalmente no, sim, seminário diplomático, sim, no início do ano, em janeiro, e o Sr. Presidente da República recebe então todos os embaixadores portugueses a quem transmite, enfim, a sua visão do mundo naquele momento e que é sempre de grande importância e de grande relevância para todos os diplomatas portugueses. Mas o Sr. Presidente recebe também anualmente todos os diplomatas estrangeiros, normalmente,
uma apresentação duas vezes, pelo menos, duas formalmente, vezes. Pelo menos, no mês de janeiro, em data que normalmente depois é definida, mas entre o início e o fim de janeiro, para a apresentação de cumprimentos de ano novo, recebe todos os embaixadores residentes e não residentes, porque, como sabemos, além dos residentes, há os que residem em outras capitais e que vêm em momentos determinados a Portugal desenvolver a sua atividade diplomática, quer com o Ministério, quer obviamente com outros órgãos, enfim, da vida portuguesa, seja da vida mais e do contacto com membros do governo, mas também com outras entidades portuguesas. Portanto, recebe duas vezes, essa primeira em janeiro e recebe também por ocasião da celebração do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Portanto, normalmente, a 9 de junho, há também um segundo momento formal de apresentação de cumprimentos. Mas o Sr. Presidente faz muito mais do que isso. Recebe para almoço ou jantar grupos regionais, o grupo das mulheres embaixadoras em Lisboa, a AUA vai muitas vezes às suas iniciativas, ainda agora no mês de março, mês da celebração do Dia Internacional das Mulheres, esteve num colóquio promovido pelo grupo das mulheres embaixadoras em Lisboa, recebe, como estava a dizer, vários grupos regionais e pelo menos duas vezes por ano almoça, convida para almoçar, para uma conversa mais aprofundada sobre temas União Europeia, os embaixadores da União Europeia no final de cada presidência semestral do Conselho Europeu. E, portanto, normalmente em junho e em dezembro recebe os embaixadores da União Europeia.
Além disso, são as cartas credenciais dos embaixadores, quando eles as apresentam aqui em Portugal, são entregues numa bonita cerimónia no Palácio de Belém ao Sr. Presidente da República. Vamos contar um bocadinho como é que se passa essa cerimónia, o que é que isso significa? Entregar as cartas credenciais ao Presidente da República.
É um momento fundamental na vida de qualquer embaixador, porque é a partir desse momento que formalmente o embaixador ou a embaixadora estão acreditados, como nós usamos a nossa na gíria, perante o chefe de Estado e perante o Estado português. Portanto, é uma cerimónia fundamental, pilotada sobretudo e organizada pelo nosso protocolo de Estado, que tem uma cerimónia muito bonita, que começa nos Jerónimos, com uma coroa de flores no túmulo de Camões, e depois eles são acompanhados por uma guarda a cavalo, uma cerimónia única, que os deixa normalmente muitíssimo emocionados, tanto que quando voltam ao palácio por uma segunda ou uma terceira vez, não se lembram de nada. Só é o impacto da cerimónia. E que depois tem um momento formal de entrega e tem um segundo momento em que o Sr. Presidente recebe o embaixador sem companhia da sua equipa, mas que ele apresenta depois ao Sr. Presidente, acompanhado normalmente do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros ou do membro do Governo dos Negócios Estrangeiros, que na impossibilidade o Sr. Ministro está presente, o Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Chefe da Casa Civil ou quem o substitua nessas funções e eu próprio. Portanto, é um momento de uma conversa que pode ir entre os 15, 30 minutos, às vezes um pouco mais, quando a conversa também assim o justifica. E no momento final, o Sr. Presidente normalmente apresenta a sua Casa Civil e a sua Casa Militar e o Embaixador apresenta a sua família, normalmente sem acompanhado ou não do cônjuge ou da cônjuge, e da sua equipa. É uma equipa normalmente restrita, uma ou duas pessoas, mas tem esse momento, tiram a fotografia da praxe e o embaixador, a partir desse momento, está acreditado e, portanto, pode manter contactos com todos os membros do governo, com o Sr. Primeiro-Ministro, com a Assembleia da República e, obviamente, também, a partir desse momento, desenvolver a sua atividade.
Muito bem. Mais alguma atividade ou mais alguma área que queira sublinhar do trabalho da vossa equipa, da assessoria diplomática?
Uma multiplicidade imensa todos os dias, de respostas várias a convites, a cartas, a mensagens de dias nacionais, à organização de telefonemas, a mensagens por ocasião de eventos mais ou menos graves, que também o Sr. Presidente faz muita questão de passar uma mensagem de solidariedade para esses chefes de Estado.
Interessante esta questão do agendamento dos telefonemas. Hoje em dia isso acontece muito, nós ouvimos sempre, o presidente falou com outro presidente, falou com esta entidade ou aquela. Como é que se faz isso? Como é que se programa um telefonema?
Às vezes é difícil, tenho que confessar, porque nem sempre as agendas dos dois chefes de Estado permitem facilmente chegar um momento em que os dois podem falar um com o outro, mas fazemos-lo normalmente através de dois canais. A nossa embaixada nesse país, o nosso embaixador, ou quem o esteja a substituir, e muitas vezes a assessoria diplomática, com quem também mantenho vários contactos. E estas duas, enfim, estes dois canais normalmente permitem-nos negociar, entre aspas, um momento, uma hora, um dia, em que os dois presidentes possam falar, mas é uma atividade muito relevante também para a aproximação, para o conhecimento mútuo, para a aproximação de posições. e não poucas vezes o seu presidente o faz, por um conjunto vasto de temas que muitas vezes a melhor forma de conseguir encontrar caminhos comuns é através do telefone.
Diz-se que hoje em dia, muitas vezes, os presidentes, os ministros passam por cima das suas assessorias e falam diretamente com os seus homólogos, de quem também são amigos. Uhum. E esse contacto hoje muito mais informal, muito mais próximo, acha que isso muda um pouco a formalidade das relações? Qual é o impacto dessa relação muito mais pessoal, que às vezes acontece, de telefonemas entre presidentes, que se tratam às vezes por tu, porque se conhecem há muitos anos? Que impacto é que isso tem no relacionamento mais formal, que é organizado através das assessorias, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros?
O impacto é completamente positivo, porque é complementar muitas vezes, através destes telefonemas, através destes contactos de maior proximidade, é possível encontrar soluções para situações e para problemas complexos que, de outra forma, mais dificilmente seria possível fazê-lo. E por isso, apesar de às vezes a dificuldade que isso nos cria, a nós, os obreiros da diplomacia mais tradicional, tem de facto aspectos muito positivos e muito complementares a toda esta outra atuação. Ela é complementar e de facto é bem-vinda e muitas vezes, não poucas vezes, nos ajuda a encontrar soluções para temas de maior sensibilidade e complexidade.
É facilitador. Mas, Dona Maria Amélia, para terminar, qual o momento que mais a marcou nestes últimos quase 5 anos da sua passagem pela assessoria diplomática do Sr. Presidente da República?
4 anos e pouco, Ana Paula.
4 anos e pouco.
Mas, ainda assim, tempos muito intensos, tempos muito, muito interessantes, de um grande privilégio. Eu, no outro dia, contava, eu acho que já fiz com o Sr. Presidente e não as fiz todas, o Sr. Presidente. Tem uma capacidade inesgotável de, e eu também tenho que fazer às vezes umas pausas, não são coincidentes com o Sr. Presidente, mas a equipa está obviamente sempre presente. Eu acho que já fiz com o Sr. Presidente ao estrangeiro mais de 50 visitas. E o que posso dizer deste exercício tão fascinante e tão interessante, um enorme privilégio, uma enorme honra, foram momentos muito particulares. Eu vou só falar de 2 ou 3 que me marcaram especialmente. Em particular, as exéquias. E porquê as exéquias? De grandes figuras da vida internacional. Desde as do Papa Bento XVI, à mais recente de Jimmy Carter, passando pelas do Presidente Eduardo dos Santos ou da Rainha Isabel II. Já para não mencionar a coroação do atual rei Charles, enfim, um tema tão frequente nas conversas, nomeadamente nesse nosso parceiro, nosso aliado, um dos nossos mais antigos, ou o nosso mais antigo aliado, para referir uma que me marcou especialmente, porque é muito interessante e não é tantas vezes que isso acontece, que foi o poder estar presente e assistir à tomada de posse do terceiro mandato do Presidente Lula da Silva. Um marco histórico certamente muito interessante e que a mim, que acompanhei várias vezes os assuntos do nosso relacionamento bilateral com o Brasil e depois, enfim, de tantos outros elementos que me abstenho aqui de comentar, foi certamente muito interessante voltar e muito marcante poder estar presente nesse momento.
Muito bem. Embaixadora Maria Amélia, foi um prazer conversar consigo. Acho que ficou muito interessante esta nossa conversa para esclarecer os nossos ouvintes sobre o que faz a assessoria diplomática do Sr. Presidente da República. Há outras assessorias diplomáticas também junto da Assembleia da República, junto do Ministério da Defesa, junto de outros ministérios. O Ministério da Economia costuma também ter alguns diplomatas para fazer assessoria. É um tema que iremos continuar a discutir aqui no nosso podcast Mala Diplomática. E de momento quero agradecer muito a embaixadora Maria Amélia Paiva por ter estado connosco e por nos ter proporcionado esta conversa, que eu espero que tenha ajudado a esclarecer os nossos ouvintes sobre o trabalho dos diplomatas para além do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os diplomatas estão aqui no Ministério, estão na nossa rede de embaixadas por todo o mundo, mas também têm outras tarefas adicionais e outros participam num sistema mais alargado da rede da diplomacia em Portugal e no estrangeiro. Muito obrigada, Maria Amélia. Até uma próxima oportunidade e uma boa tarde para todos.
Muito obrigada, Ana Paula. Os maiores sucessos para a mala diplomática e foi um enorme gosto estar convosco. Espero ter sido ajudar a desvendar um bocadinho daquilo que é a missão e as tarefas da assessoria diplomática do seu Presidente.
Muito obrigada.